5, 4, 3, 2, 1. Próxima parada, Nostalgia Games.
Estamos começando mais um NGCast. E aqui no estúdio está comigo o grandíssimo Diogo Estranho. Então, Diogo...
Opa, e aí, beleza?
Tudo certinho, Diogo? Como está?
Tranquilo, contigo?
Tudo na paz. E agora do meu outro lado está Alfredo Júnior, o Junix.
Meus queridos e minhas queridas, mais um NGCast. Vamos que vamos.
Então, galera, hoje estamos parando para refletir sobre como a gente consegue manter a nossa coletânea de coisas antigas relacionadas a videogames, brinquedos e afins. Sabemos aqui que o Junix, o Alfredo Júnior, ele é um colecionador nato de coisas antigas, clássicas e tudo mais.
Quem me dera.
Até parece, né, Junix? Pelo amor de Deus.
Quem me dera.
É, fiquei sabendo aí que você adquiriu um produto aí, um espécime novo, relacionado uma das maiores fabricantes de consoles tipo arcade da face da Terra.
Foi. Hoje é um dia que é o marco da minha vida, né? Na minha vida de colecionar videogames. Eu consegui comprar um videogame, assim, digamos que a galera considera como um santo graal, que é o Neo Geo AES, né? Eu tô muito feliz porque, né, não é um videogame barato, mas eu consegui uma barganha boa aí, uma negociação com meus amigos japoneses, né, que eu tenho muita influência lá na Yakuza, né?
É isso aí. Nada como. Nada que um rim não resolva, né, Junix?
Exatamente.
Mandar um rim pelo correio.
Nada que roubar uma criança na rua e tirar o rim, né? Pra trocar pelo AES.
Nem pra usar o teu rim, né? Tem que usar de uma criança inocente, que é absurdo.
Exatamente, lógico. Eu vou tirar o meu pra quê?
E pra quem não sabe, a gente discutiu esse videogame no episódio 5, né? Sobre a SNK. Quem quiser, tipo, ouvir.
Que a gente faz um raio-x lá da SNK e suas crias.
Mas vem cá, o Junix, você por acaso assim, já conseguiu fechar todas as fabricantes de consoles já da Terra?
Cara, eu consegui, não, todas as fabricantes não, mas eu consegui um feito que eu fiquei muito feliz, que hoje eu tenho todos os consoles japoneses de 16 bits que já foram lançados.
Super
então,
Famicom,
muito feliz. E fechou...
Lançado no Brasil,
não, lançado
Brasil
no Japão,
ou Mundial?
No
não,
Japão.
As versões
Japão,
japonesas,
tá.
Né, que você fala.
É, eu tenho as versões japonesas. Eu tenho o Mega Drive japonês, eu tenho primeiro o Mega Drive japonês que eu consegui, depois foi o PC Engine, depois foi o Super Famicom e agora o AES, né, o Neo Geo AES.
É bacana você, quando você, tipo, fechei essa coleção, né, do tipo, tenho todos os 16 bits. E aí o legal é que você já fica pensando, pronto, beleza, tenho 16, agora falta de 32, falta
de
8. e assim, coleção é um negócio que você pode ser o maior colecionador do mundo, mas a tua coleção, ela nunca vai parar, sabe? Você nunca vai fechar
Você nunca
vai ficar
satisfeito. Essa minha coleção de 16-bit, estou levando em consideração o meu Super Famicom é japonês, o meu Mega Drive é japonês, o meu PC Engine é japonês, óbvio, que só lançou no Japão, né? Fora do Japão foi TurboGrafx. E o AES, que é a minha versão, é japonesa também. Então todos eles foram lançados no Japão e foram adquiridos no Japão, né? Não que eu fui pro Japão comprar, não. Eu nunca fui no Japão.
É, quem dera, né? Aliás, porque assim, existe uma certa facilidade você conseguir essas coisas lá, que lá foi o berço, né?
É, Akihabara.
Das fabricantes.
O centro da eletrônica, né? No Japão, e tem tudo lá, né? Tem lojas especializadas de videogames antigos lá. É bem bacana, eu fico vendo vídeos no YouTube de Akihabara, fico sonhando um dia, quem sabe.
sei lá, eu já colecionei tanta coisa, sabe? Desde moleque, assim, eu tentava colecionar algumas coisas que eu achava que era impossível. Teve uma época que eu colecionava camisas dos times da Paraíba, sabe? E aí eu só tinha duas camisas e eu queria o restante das camisas, só que eu era adolescente.
É, você não trabalhava na época, você não tinha tua própria grana.
Colecionar as coisas quando é moleque meio dura é complicado, né?
É, exatamente, sabe? Eu pedi pra minha mãe e eu falei, cara, aí o negócio ia demorar. Aí depois eu comecei a colecionar, era tampinhas de garrafa.
Colecionei,
sabe?
Também,
aí
tampinhas
de
garrafa.
Depois eu colecionava rótulo de refrigerante, né? Depois latinhas, depois... Porra, era muita... Era muita merda, cara, que eu tentava colecionar e nunca conseguia, sabe?
Eu te confesso que eu fui influenciado pelo meu pai. Meu pai tinha uma coleção de chaveiro.
Ah, meu avô acho que também teve, cara.
Era, ele tinha um quadrinho, um quadro com uma tampa de vidro, de abrir assim, né? E tinha um feltro verde, eu lembro bem, com os ganchinhos. Então tinha chaveiro, uhum. Tinha mais de, sei lá, uns 200 chaveiros que tinha ali, muita coisa. E eu achava aquilo sensacional.
E assim, e que é engraçado, né? Porque assim, chaveiro é um negócio, né? A cada dia você tem um chaveiro novo, mais diversificado, preço diversificado.
Sim.
E tipo, não tem fim, sabe? Assim, só que, por exemplo, videogame ou qualquer outra coisa, né? Você tem fim, assim, você tem uma coleção que teoricamente tem fim.
Sim,
tem uma hora que aquilo ali vai acabar e você vai conseguir, tipo, lançou aqui e compra aqui, sabe?
Vai valer o que você leva em consideração que seja um item daquele nicho, né? Colecionado.
Uhum. É, exatamente, assim. Eu lembro que depois eu começava a guardar aquilo, guardava. E aí, tipo, eu via que, ah, beleza, eu enjoei disso, ou sei lá, isso aqui não... E aí era, sei lá, depois eu comecei a colecionar quadrinhos, assim. Já tive muitos quadrinhos. E aí teve uma coleção que eu cheguei bem perto, sabe, de fechar. E aí, depois eu acho que, tipo, sei lá, eu sempre começava... Depois eu peguei alguns macetes, sabe, de coleção que eu acho maneiro, sabe.
Tem um momento que desanima também, né? As coisas vão ficando muito difíceis e tal, e você acaba desanimando ali e acaba parando de colecionar aquele...
E a tua prioridade também muda, né,
muda,
cara?
Claro.
Que é aquela coisa. Uma coisa é você ser solteiro e tal, porra, dinheiro só pra você, pra sua namorada, o dinheiro que você gasta com a sua namorada, com os amigos e tal.
Sim.
Outra coisa é quando você começa a ter família. Imagina que, sei lá, tua meta, sei lá, cada dia você, cada mês você vai comprando um jogo ou comprando alguma coisa, né? Um item da tua coleção. E aí você vê que, tipo, opa, peraí, se eu comprar esse item desse mês, pô, vai começar, tipo, vai influenciar pra eu pagar a minha conta de energia. Então, tipo, o que é prioridade, entendeu, realmente?
Tô me perguntando aqui o seguinte, cara. Assim, eu, por exemplo, nunca fui, assim, de colecionar. Nunca tive essa consciência desde moleque, assim, sabe? De guardar, de preservar, sabe? No máximo, quando era adolescente, aí eu comecei a guardar revista e quadrinhos. Eu tenho um monte guardado na minha mãe. Assim, pilhas e pilhas. É, tem um livro, sabe? Mas videogame, por exemplo, é um negócio que me cansou de ter, talvez. Cansar entre aspas, né? Eu fui e passei pra frente. Peguei e vendi. Hoje em dia...
É que você não se apega,
tenho...
né, Rogério?
É, eu não me apeguei. Mas hoje em dia é que tá... Hoje em dia eu tô me apegando, porque, por exemplo, eu tenho um livro pra caramba, assim, que eu venho comprando desde 18 anos.
Porra, então deve ter livro pra cacete.
Eu tenho livro pra cacete, cara. Eu tenho muito livro. Eu tenho muito livro na minha mãe que eu não trouxe pra cá quando me casei. A gente tava até debatendo isso, né, Junix? Porque, pô, como é que o Junix guarda isso tudo na casa dele? A casa dele deve ser uma mansão, né, cara? Porque, porra, ele, o cara tem PC Engine, o cara tem... Tem PlayStation 1, tem Nintendo 64, tem a porra toda. Pegou o MVS, eu vou guardar isso onde, cara? Meu escritório.
E nem
você tem uma ideia, nem cabe, não cabe nem eu ali dentro mais, sabe?
Porque também tu já ocupa um espaço bom, né, cara?
Pô, e olha que eu emagreci, cara.
Porra. Só tem uma parada assim, só pra levantar uma bola, que é o seguinte. Existe a diferença entre você colecionar e você guardar, tá?
Sim.
São coisas completamente diferentes. Uma coisa é você ser consumista e não conseguir se desapegar desse consumo. A outra coisa é você colecionar. Você guardar as coisas, comprar e guardar, você tá só comprando. É o prazer de comprar.
Tá só comprando e acumulando.
Quando você coleciona coisas específicas, entendeu? É do tipo... E aí você vai ter aquele maior apego por aquilo. Do tipo, ah... Quando você compra uma revista, sei lá, um livro numa livraria, você vai ler o livro e você vai deixar num canto.
Uhum.
Quando você coleciona determinado livro, o que você vai fazer? Você vai comprar... o plástico, você vai, no mínimo você vai plastificar o livro, você vai catalogar o livro, você vai, sabe, é do tipo, deixar ele num local, pedir que tenha traça e tudo mais. Vai ter, você vai estudar métodos de conservação e tudo mais. Quando você não, tipo, não tem esse cuidado, cara, tu vai pegar a parada e vai jogar, sabe?
É
vai
só
ter
um pires. Acumulador.
Mas tem uma questão aí que é interessante. Que, por exemplo, o Juninho estava falando que eu não me apego. Mas hoje em dia, eu venho me apegando e meio que, pô, cara, eu acho tão legal você pegar um troço que funcionava. Eu lembro que eu comprei o meu Super Nintendo, ganhei quando eu tinha 14 anos. Foi em 94. Pô, ia ser tão legal pegar ele agora, sabe? Botar ele, ligar e ver ele funcionando, cara. E quando eu... E, por exemplo, eu tenho um PlayStation 1 que eu fiz questão de não passar, não vender, sabe? Eu tenho ele guardado. Ele tava com problema, levei ele pra um colega meu lá do trabalho, ele falou, pô, Rogério, deixa eu dar uma olhada lá que de repente é besteira, tal, não sei o que, um negocinho da tampa, tal... Aí eu deixei com ele, ele consertou pra mim, cara. Tá novinho, sabe? Porra, dá até mau gosto de pegar ele ali, botar pra rodar.
Isso é difícil. Porque
eu acho mal barato, cara.
Eu sempre usei minhas coisas até acabar. O meu telejogo eu usei até acabar. O meu Atari foi pro conserto umas 4 vezes, até nunca mais funcionar. Entendeu? Eu tive um Hot Beat também, um TK-90X. A tecla foi arrebentando, a tecla, aquele teclado de chiclete, né? Aquele.
Cara, eu lembro dessa história, mas eu não. A gente. Você comentou
falou
isso em
algum
episódio, cast, eu não lembro.
Eu não consegui guardar nada, cara. E o que eu consegui guardar, eu usei como moeda de troca, né? Porque minha família não tinha grana. Então, pra eu comprar alguma coisa melhor, eu tinha que vender o que eu tinha.
Tá, foi no episódio 9 do Clive Sinclair.
Porque, tu imagina, tem gente que... Eu conheço pessoas que tem os brinquedos desde a época de criança. Até lá em casa até é complicado. Porque, por exemplo, são quatro irmãos, né? Eu tenho 3 irmãos, então... É, geralmente a gente não ganhava brinquedo individual, com exceção da minha coleção de Playmobil, que eu tinha uma coleção de Playmobil que meu pai trazia para mim do trabalho e eu ganhava em aniversário, Natal, essas coisas, eu colecionava e eu não deixava ninguém mexer. Até um belo dia que a minha irmã tacou fogo em 3 bolsas de mercado de Playmobil. Quase tacou fogo na casa inteira.
Tá, eu imagino que houve uma briga aí pra ter feito isso. Tu fez alguma merda pra ter jogado fogo na tua coleção de Playmobil,
pior
mas
que
beleza.
Não, cara. O pior que era o seguinte, eu tava... Meu irmão era recém-nascido. Recém-nascido não, meu irmão tinha meses e eu tava cuidando dele e a minha irmã tava... Minha irmã era pequenininha, devia ter uns 3 anos. A minha irmã tava riscando o fósforo no chão. Aí ela riscou o fósforo e o fósforo pegou fogo. E aí ela se assustou e jogou o fósforo e caiu na bolsa de Playmobil. Imagina a minha mãe.
Cara,
minha mãe, né? Um filho maiorzinho tomando conta do recém-nascido. E a do meio tacando fogo na casa. Imagina, cadê? Onde é que tava essa mãe, né? Pelo amor de Deus.
Exatamente. Cara, é pior que a história é parecida...
Com o que aconteceu contigo.
Tem até aquela história do apartamento que pegou fogo. A gente tinha o mesmo esquema, assim. Eu não tenho muitos... Eu não tenho nada da minha infância, sabe? Eu acho que não tenho praticamente nada. Porque o apartamento que a gente morava pegou fogo, né? Justamente uma brincadeira de... A gente tava brincando de He-Man. A gente tinha os bonecos do He-Man. Aí tinha aquelas naves. Meu irmão, acho que tinha 2-3 anos, ele pegou... Tipo, tinha aquelas explosões, né? E a gente tava brincando e a gente queria que aquilo fosse mais...
Real,
entre aspas, possível, né? A gente pegou, o meu irmão pegou a porra do fósforo e puff, queria botar fogo na nave. Só que a parada não pegou na nave. Só que aí encostou na mão dele e ele jogou o fósforo pra cima.
Bem parecido.
A parada pegou na cortina e lambeu. Saca? E assim, aí a gente perdeu o apartamento praticamente inteiro. Então, assim... e minha mãe sempre se mudou, né? Então, assim, eu pelo menos nunca tive muita coisa. A gente tava sempre se mudando. Aí todo mundo sabe que mudança, cara, é aquela coisa de... alguma coisa sempre fica, você sempre esquece. A casa tá vazia.
Sim.
Tu sai da casa, cara, a casa tá vazia, não tem cara, não tem uma vassoura, um papel no chão. Mas quando tu chega na nova casa, tu lembra... Ih, tal coisa ficou.
Sim.
Agora, onde ficou, tu não sabe.
Sim.
Eu só sei de uma coisa, acho que vou chamar o Diogo agora só de Príncipe Adam.
Porra, não, cara, é foda.
Eu sou Adam, Príncipe de Eternia, defensor dos segredos do Castelo Grayskull. Este é Pacato, meu melhor amigo. Fabulosos poderes secretos me foram revelados no dia em que ergui a minha espada mágica e disse: pelos poderes de Grayskull, eu tenho a força!
Na minha opinião, existem dois tipos de colecionador.
Uhum.
O cara que quer colecionar pra colocar na estante, né, pra exibir. E o cara que quer colecionar porque ele quer relembrar os velhos tempos, né? Ele quer jogar, ele quer... Porra, eu quero jogar River Raid, eu quero jogar Comic-Con do Odyssey, sei lá. E tem um cara que só quer exibir. Eu quero ter a coleção completa de cartuchos do Super Nintendo, que é grande pra cacete.
O cara que quer se exibir e o cara que quer ter prazer com aquela coleção, né? É que eu não consigo categorizar, mas eu acho que é mais ou menos isso, né?
Eu não coleciono cartucho. Por quê? É caro, né? Dá muito trabalho.
Sim.
E precisa de espaço. Eu não tenho espaço para colecionar cartucho. Então eu optei por colecionar os consoles para jogar no hardware real e uhum. usar Everdrive para os consoles que possuem Everdrive para você jogar.
É, você jogando, seja ela no cartucho ou não, vai uhum. ser a mesma, vai ser a mesma,
sim,
né?
Sim, no console real, exatamente.
Assim, se você jogar tipo no computador e no console, a experiência é bem diferente, né?
Sim, sim. Uhum.
Cara, eu falei, cara, eu acho que pra mim, jogar videogame é, cara, console. Eu não gosto de jogar no computador, porque você não tem o conforto que um console te dá.
Não tem, você.
Que é você
tem...
sentar de qualquer jeito.
Por exemplo, eu tenho no meu quarto uma poltrona do papai. Eu tenho uma televisão uhum. de tubo de 29 polegadas. Eu tenho. Você tá com o console ligando. Você usa o joystick original da época, você escuta o som, você vê a imagem que você via naquela época. Então, é o mais próximo da lembrança que você tem, né? Da nostalgia.
Da experiência real, né?
É o flashback quase real, né, cara?
Exatamente. Eu só não tenho a mesma idade que eu tinha naquela época.
É tipo assim, tu só vai ter que fazer
também,
uma...
Né, pra jogar, né?
Só precisa fazer uma depilação na cara pra quando tu passar a mão no rosto, tu sentir barba, né?
Exatamente.
Que aí, tipo, beleza, tu finge que tem o mesmo problema que você tinha 20 anos atrás.
Isso.
Né? Tem uma outra parada, assim, desse negócio de coleção, que eu acho que é legal a gente também definir, que é o seguinte, qual é o tipo de colecionador, né? Que o Junix falou, você tem um colecionador que quer exibir, e o outro que quer ter o prazer de colecionar, né? E aí eu penso em outro cara, em outro, né, que é o consumista, entendeu? Do tipo, ah, eu vou colecionar, como você falou, todos os cartuchos do Super Nintendo. Quer aquela coleção. Mas, cara, é uma coleção que ele vai gastar muita, muita, muita grana.
Até onde vai o teu limite? Até onde você vai arriscar sua estabilidade financeira, comprometer o que você ganha com itens de coleção? Ao ponto de você se endividar, uhum. de você entrar, né, num buraco sem fim. Porque colecionismo, quando você tá num nível hard, numa parada alucinada, você pode cometer erros que vai acabar prejudicando a tua vida pessoal, com seus pais, no caso, se você morar com seus pais, com a sua esposa.
Você pode entrar, tipo assim, num cheque especial.
Sim.
Você, tipo, não conseguir pagar o cartão de crédito. Cara, é assim, eu conheço gente que já fez muito isso, sabe? É o cara que tá devendo pra caralho e, tipo, ele não para de comprar coleção, né? Do tipo assim, dá desculpa que é uma coleção.
E o cara que quer entrar numa parada dessa, ele tem que botar uma coisa na cabeça. Você uhum. comprar, você montar uma coleção, já é difícil. Agora, pra você
sim.
se desfazer dela, é bem mais difícil. Bota 3 vezes mais difícil aí. A não ser que você coloque preço de banana, né? Você vai tomar prejuízo em tudo aquilo que você adquiriu.
Entrando nessa parte financeira, né, da coleção. Hoje em dia é do tipo, ah, vou colecionar... Vamos imaginar que a gente vai colecionar... Que eu vou colecionar cartucho de videogame, né?
Uhum.
Hoje em dia você tem muita gente que vê que isso é um mercado. E aí o cara vai comprar isso. O cara tipo, beleza, eu sei que alguém tá pagando por isso. Aí você tem um cara que fica garimpando as feiras, né? O
sim.
cara vai lá todo dia no final de semana. Tem qualquer feira de usados, o cara tá lá.
Fiz muito isso. A minha última ida à feira, eu trouxe um Game Boy Advance por R$30. Na Feira de Acari. Lembra da Feira de Acari? Só que não é produto de roubo, não, tá?
Claro, eu já ia falar, pô, um Game Boy banhado em sangue, né?
Não, caralho. É porque tem a parte da Feira de Acari, que é peça de carro. Aí, uhum. Ali é peça, aí são itens suspeitos. Eu nem vou pra aquele lado de lá, entendeu?
Pra quem é de fora, a galera que é de fora do Rio, assim, tinha uma feira muito famosa que chegou a virar até um funk bem antigo, clássico, né?
É isso que tá tocando, né?
É, tan, 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 tan.
Mas, nossa, Rogério, caralho. A feira clássico tinha, não, a funk. Feira existe ainda.
Ainda hoje. Existe ainda, né? Eu sei.
Existe,
eu
a sei. Famosa Robalto. Mas a Robalto, ela não é como era antigamente, não, tá? Agora tem uma galera que vende peças de carro, né, de origem suspeita, mas é afastado da onde tem os itens antigos, né, as coisas de segunda mão. E também é separado da feira de hortifruti, né? Agora, feira, assim, no Rio de Janeiro, o que eu recomendo é, primeiramente, a feira da Praça 15, né, que acontece no sábado. Sábado de manhã lá na Praça 15, que são de coisas antigas, né? Não só videogames, mas você encontra até roupa, capacete da Segunda Guerra Mundial. É, são vários itens, assim, gramofone, coisas de colecionador mesmo, né?
Essa tem até um lado meio turístico, né?
Sim, tem um monte de turista lá na feira. Isso é bem legal, a feira da Praça 15. Eu recomendo, é todo sábado.
Sabadão, né?
É todo sábado. É. 7 horas da manhã já começa, já tem uma galera lá já.
Pô, maneiro.
Eu comprei bastante coisa também na feira de São Cristóvão, que é no domingo.
Eu sei qual é, perto ali da rodoviária, não é?
Ela fica na eu não vou lembrar o nome da rua, mas sai ali da Rua Bela e vai dar lá na rua da rodoviária. A feira de São Cristóvão também é bem conhecida pela galera que compra videogame, computador. Tem a feira de Caxias também, que é uma feira gigante.
Domingo,
também,
né?
O forte é domingo. O forte é hortifruti, mas tem também itens colecionáveis. Tem até uma barraquinha do amigo meu lá que só vende videogame antigo também. O cara tem um preço bom por ser feira. E pelo momento de hoje, já que você não encontra mais quase nada em feira, né, que tá bem escasso. Sim. Esse material, ele até que tem um preço legal, tá? Pra você ter uma ideia, ele tava com um GameCube completo, com dois controles, ele ainda dava um CD, com fonte, com cabo, com tudo, e ele tava querendo R$200. R$200 no GameCube, ele não tinha um arranhão no GameCube.
Isso vale pra cacete. Você tem o GameCube, né?
Tem. É um preço, por ser feira, tá um preço bem, bem legal, tá?
Bem
porque
conta.
No Mercado Livre você vai encontrar um GameCube desse completinho assim por umas 300 pratas. Só que já tá, não é mais como era antigamente. Antigamente você ia na feira de São Cristóvão, da Praça 15, e você voltava com telejogo, você voltava com né, um Atarizinho completo. Hoje em dia você até encontra, mas é bem difícil.
É, também, assim, é exatamente por aquele motivo que eu tava falando, né? Que do cara que... O cara vê esse mercado, né? Ele vê que tem um mercado nisso.
Sim.
Ele não é colecionador. O cara nem liga na retrocomputação, né? No retro game.
Uhum.
Uhum. Porque o cara ele tá preocupado em ganhar dinheiro. Só que, assim, esse cara, ele aumenta o valor das coisas.
Sim.
Uhum. Né? Porque você não tá falando de colecionador pra colecionador, né? De jogador pra jogador.
É, isso aí
você
é o cara
tem
que
um cara
viu
ali...
nicho, né? O cara que viu um nicho de mercado, ele consegue se aproveitar daquilo ali.
É, ele não, talvez não viva disso, né? Exatamente só disso. Mas o cara consegue tirar uma grana dessa galera que fica vendendo, né?
Sim.
Aham, claro.
Então, assim, aí esse cara fica fazendo... Ele vai nessas feiras, compra, e aí te oferece por duas vezes o valor. Sim. Que ele pagou. E aí, geralmente, o cara nem faz o trabalho, por exemplo, que o Junix faz, né? De lavar o negócio, de abrir e tal. O cara
limpar,
pega o negócio e, tipo...
Reparar os
exatamente,
pequenos
testar.
Defeitos. É, testar. Eu tive nos Estados Unidos em fevereiro e comprei algumas coisas e comprei outras coisas pra meio que fazer dinheiro. Você compra, uh-huh. você gasta X, né? E você compra. Sim. Um pouquinho a mais pra você pegar aquele dinheiro, você levar pro Brasil, né? Aquele item e você conseguir vender... Por um preço legal,
sim.
Que não seja exorbitante, mas fazer isso de ganha-pão é complicado.
É, exatamente. Assim, só que assim, eu pelo menos, a gente na verdade conhece pessoas que vivem, não vivem disso, mas fazem isso, né?
Fazem direto, exatamente. Por exemplo, assim, eu vou te dar um exemplo. Cara... Eu comprei um mini SNES, né? Um mini Super Nintendo, esse Nintendo Classic Edition do Super Nintendo. Eu comprei um pra mim e comprei mais dois pra vender. Então, eu vendi certo. Os dois e já tirei o prejuízo do que eu gastei com o meu, entendeu?
É, mas assim, tu pagou o seu, mas talvez você não comprou o item antigo lá fora. Fez o trâmite de trazer pra cá, pro Brasil
sim,
e vender.
Sim, normal.
Beleza. Assim, eu acho que é importante a gente, assim, quando você quer começar uma coleção, é onde. Primeiro é saber o que você vai comprar, o que você vai colecionar, né? Isso tem que estar muito bem definido, você tem que ter uma estratégia muito específica.
Sim.
Né? Mas a primeira coisa é onde eu posso encontrar determinados produtos. É muito importante, assim, vocês. Geralmente as pessoas sempre compram, tipo. Ah, vi aquele anúncio lá no Facebook, ou no LX, ou em qualquer outro site. Ah, vou comprar. Cara, é muito legal, acho que talvez é olhar no eBay, né? Acho que
Mas nesse caso específico do... Você falou que pegou lá do Japão, tu foi naquele Yahoo Leilões?
Conforme o Diogo falou, você tem um item na cabeça, né? Você é aquele item que você quer comprar. Então, por exemplo, você quer um Super Nintendo. Então, como é que você quer esse Super Nintendo? É pra jogar? Você quer... Um Super Nintendo barato só para relembrar e depois ele vai ficar guardado? Ou não, você quer um item completo, com caixa, com tudo? Porque de acordo com o que você tem na mente, o que você quer comprar, que daí que você vai escolher o local que você vai buscar. Eu queria muito ter um Super Famicom completinho, japonês, porque eu tinha o meu Mega Drive japonês. Aí, o que eu fiz? Eu comecei a frequentar esse site de leilão no Japão, né? É, Yahoo, uhum. Agora tem a Amazon, né? A Amazon Japão também, que vende coisas, tem um marketplace da Amazon, que vende itens usados de japoneses. Só que, por exemplo, o Yahoo, não, você não consegue comprar sendo brasileiro. É, você tem que morar, você tem que ter um endereço no Japão, senão você não consegue comprar as coisas no leilão do Yahoo. Então existem serviços que fazem essa intermediação, né? É, você contrata o cara e diz qual é o item, o cara vai lá, o cara compra, o cara recebe o item no escritório dele, na casa, não sei como é que funciona isso. É, ele tira foto para você do item e reenvia para você. Entendeu? Isso no caso do Japão, né? Nos Estados Unidos também você pode usar muito isso, porque de uns tempos pra cá, o pessoal dos Estados Unidos não está enviando pra brasileiro, entendeu? Muitos vendedores não querem enviar pro Brasil, porque já tomaram volta e já tiveram problemas com o shipping, né? Com o frete. Quando fala que é brasileiro, o cara não quer fazer negócio. Então você também tem esses serviços de Geobox, né? Que você pode contratar um serviço, você ganha um endereço nos Estados Unidos, onde o item é enviado. E ele faz a mesma coisa do Japão. Ele fotografa, ele diz quantos itens tem na caixa, etc, e te reenvia. Ou então, por exemplo, você pode ser que tenha alguém no Brasil querendo vender um Super Famicom japonês. Então, é legal dar uma olhada no Mercado Livre, porque você tem que levar vários fatores em consideração. É, o preço do dólar, né, o valor do dólar, o valor do frete, o valor do imposto do cartão de crédito. Tudo isso tem que ser levado em consideração, você tem que somar.
Até o tempo que vai levar para chegar na tua casa.
O tempo que, né, tempo, time is money. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração na hora que você vai comprar. Então, por que eu vou pagar R$500 no Japão se eu posso pagar R$650 aqui no Brasil? Eu acho que R$150 você vai ganhar pelo menos no tempo que você vai ficar esperando isso chegar, né? Se for small package, vai para Curitiba, aí aquele buraco negro que a gente conhece, né? Principalmente das pessoas que compram coisa na China, que vai pra lá e nunca mais chega. Então, acho que vale a pena...
Também. Isso é importante ver também.
Exatamente. É importante você dar uma olhada no Mercado Livre, no LX, porque às vezes você tem... Por exemplo, no caso do AES, não valia a pena, porque o preço é mais do que o dobro no Mercado Livre, o preço que eu consegui comprar, entendeu? Então, não valia a pena. Então... Mesmo pagando frete, pagando o IOF do cartão, o tempo todo para chegar, ainda estava mais em conta eu comprar lá fora. Então nem sempre eu comprei. Agora, uma coisa engraçada. A gente tá falando aqui, eu tô falando aqui do Super Famicom. Vocês sabem como é que eu comprei esse Super Famicom no Japão?
Como?
Eu conheci um cara no Instagram que vende coisas pelo Instagram, um japonês. É meio suspeito, por quê? Porque você não tem muita garantia, né? A única garantia,
Exatamente.
A única garantia que você tem é que é feita via PayPal. Mas como o cara não tem um site, não tem uma empresa, não tem nada, o cara podia me dar uma volta e eu nunca mais ia ver isso, né? Eu podia abrir uma reclamação no PayPal.
É, mas aí você tem que pensar também que PayPal é como se fosse uma conta bancária. Você está transferindo
Exatamente.
O que você tem pro cara lá.
Exatamente. Quando você compra no eBay e paga com PayPal, é uma coisa, né? Você tem o tempo de você reclamar e você receber seu dinheiro de volta. Agora, quando você transfere dinheiro pelo PayPal, eu acho que não tem... Eu não sei, eu não sou especialista em PayPal. Mas eu acho que não tem como você rever. Mas como eu confio nos japoneses, os japoneses são todos honestos pra mim, eu comprei. E chegou numa boa, tranquilo. Inclusive tem um vídeo lá no canal do Daniel, ele fazendo um box do Super Famicom. Já vai um jabá aí, entendeu? Mas é
isso. Problema.
E não só OLX, Mercado Livre, eBay, Yahoo... Existem outros sites que vendem coisas. Por exemplo, o Amibay. O Amibay é um site que vende computador europeu, praticamente, né? Você tem... vende computadores americanos também, né? De 8, 16 bits. Você, por exemplo, eu comprei o meu Commodore 64 no Amibay. É um site bem legal, tem um fórum, você se cadastra. Aí você negocia com os caras, mas também é um site que não tem garantia. Se você tiver um prejuízo com a compra de algum item no Amibay, você não tem para quem reivindicar. É um fórum de pessoas que compram e vendem coisas antigas, entendeu? Então também não tem muita garantia. Tem que ser, né, por conta e risco.
Geralmente, tirando assim, às vezes até no próprio eBay você tem um sério...
Um
eBay,
risco.
Mercado Livre
com
e tal.
Certeza.
Você tem sérios problemas, sabe? Do tipo, você chegou o produto, e aí o produto chegou, você vai usar na hora, tipo, porra, espeta as coisas e... Isso aqui não tá funcionando.
Sim.
Pô, o cara vai dizer, pô, cara, mas tava comigo. É claro que, assim, uma questão de caráter e tal,
claro.
Mas, cara, você tava lidando com dinheiro,
Sim.
né?
Sim, mas, por exemplo, uma outra coisa legal que você pode fazer é você trocar também. De repente você tem um item legal, não só de videogame, né? Ou carta de Magic, ou baralho de pôquer, o que você colecionar. Troca também é muito
Sim.
legal, né? Você na internet, você tem, né, as comunidades, os grupos de Facebook, os grupos de discussão por e-mail, que a galera tá meio que sintonizada na mesma vibe ali daquele item colecionável. Então, acontece, você tem um repetido, ou você tem um que não interessa mais, é legal você, né, trocar ideia e de repente trocar um item. Né? Dependendo se o item for caro, você troca até por duas ou três itens, né?
Teve uma... Eu vi uma matéria falando sobre o álbum de figurinha, né?
Sim.
Como acabou a Copa agora recentemente, tava muito nessa vibe de álbum de figurinha.
Sim.
Às vezes eu passava por um determinado local e eu via que negócio cheio, né?
Uhum.
E
cara,
aí teve...
Eu acho que essa vibe sempre existiu, sabia?
Mas ela emerge, né? De 4 em 4 anos.
É... 4 anos, assim, tu vê cara tipo assim.
E só um detalhe,
tu
meu
vê pessoas
pai, por
que
exemplo,
não...
meu pai até hoje comprava. O último álbum que eu comprei foi da Copa de 90. Ele que completava os álbuns.
Teve uma matéria, cara, que eu não lembro exatamente, assim, o valor, mas fizeram um cálculo do tipo assim, se eu comprar, quantos pacotes eu preciso comprar pra completar essa coleção, entendeu? Tipo assim, você ia gastar, tipo, sei lá, 20 mil, 26 mil. Era um valor assim, alto pra caralho.
Esse álbum novo
que
agora, da Copa,
isso.
de 2018?
Depois eu posso até pesquisar, cara, pra ver. Se eu também tô falando, o valor não tá tão diferente, assim, do que eu tô falando. Mas você gastava uma grana absurda.
Porra, bagulho caro, hein?
Porque os caras tinham... porque você tinha um cálculo, tudo que era... vão lançar tantas figurinhas. Aí você tem as figurinhas que são repetidas pra caramba. E aí, tipo assim, eles fazem uma organização que você tem que realmente trocar a figurinha.
Uhum.
Ou se você quiser comprar tudo, beleza, os caras vão ficar felizes pra caramba, mas é meio que obrigatório a troca, né, essa troca. E eu acho legal, sabe, essa coisa de você aprender a trocar, do tipo, eu tenho 3 disso aqui, você tem 2 disso aí que eu preciso desses 2 e você precisa desses 3.
Sim.
Vamos trocar, então? Eu acho legal essa questão da, quando você colecionar, trocar, sabe, o que realmente você precisa ou não precisa.
Sim.
Agora, o engraçado é o seguinte, sabe por que eu gostava de... na Copa de 90. 94 acho que eu cheguei também a... Eu gostava, uhum. Eu gostava mais pra disputar no bafo, cara, as figurinhas.
Pô, bafo, né, cara?
Jogava um bafo lá.
Bafo era sensacional.
Porra. Caraca. É, eu só comprava pra isso, pra jogar bafo.
Era muito disputar. Roubo. Nego lambia, lambia a palma da mão pra ganhar.
É, deixava a mão molhada. Cara, tinha uma porra dessa. Mão dormente.
Bafo era mó roubalheira, mano.
Mão dormente? É.
Mão dormente é não.
Como assim, cara?
Ah, então eu falei merda.
Mão dormente é pra fazer outras coisas. É.
Lamentável, lamentável. É.
Tem uma questão da coleção que é importante você saber a hora de começar, né? Tipo assim, ah, vou começar nesse momento, você tem que saber comprar, né? Onde comprar. E aí você tem que também saber do tipo assim, ah, é, do tipo assim, eventos. Às vezes eventos é um negócio legal de você comprar, ou pelo menos você saber aonde chegar com as pessoas que têm aquilo, né?
Sim. Uhum. Trocar ideias.
É, exatamente, sabe? Tipo, ah, vou lá, quero isso aqui e tal. Pô, como é que eu posso conseguir tal coisa? Se eu vi histórias de pessoas que estão comprando determinada coisa. Cara, mas o mais importante, eu acho que, assim, sempre repetindo, é até onde vai a sua coleção, sabe? Eu acho que é determinado, tipo, olha, eu já sei onde comprar. E eu acho que o outro ponto é o que, que eu quero colecionar. Assim, na verdade, primeiro que você tem que definir o que, que você quer comprar, sabe? E por onde começar. É, geralmente tem muita gente que começa pelo item mais caro, né, da coleção. É, mas assim, pelo menos assim, você não desanima de conseguir as outras coisas, entendeu?
Sim.
Tem gente que usa essa tática do tipo, ah, beleza, vou começar a colecionar consoles. Qual é o console não mais difícil, qual é o mais caro desses que eu quero? Aí você vai lá e tenta comprar esse, como você já tem o mais caro, os outros, teoricamente, são mais fáceis,
sim,
né?
Sim.
De você conseguir.
Faz sentido.
Tem uma técnica, assim, que a galera utiliza, né, assim, dessas coisas. E é do tipo, ah, você também, uma coisa importante é você saber definir o estado do que você tá comprando. É porque, assim, uma coisa é, ah, vou comprar um videogame, sei lá, imagina o seguinte, vou comprar um Mega Drive japonês. Pô, mas beleza, você tá olhando o Mega Drive ali, cara, você tem que saber a foto, você tem que sempre perguntar pro vendedor, pelo menos eu penso eu. É do tipo, perguntar como é que tá o estado atual dele, se ele tá ligando,
sim,
sabe? Pedir, às vezes, um vídeo dele ligando o videogame. É, a foto do videogame em si, uma foto atual, sabe? Do videogame, uhum, não a que tá no anúncio. Porque no anúncio ele pode muito bem pegar de algum outro site e dizer que é do videogame.
Não, vou te dar um outro exemplo do que você tá falando. Eu já comprei videogame sabendo que estava com defeito. Por quê? É uma outra maneira também de você ter... Eu comprei o meu Odyssey, eu sabia que ele estava com defeito. Mas eu sabia qual era o conserto, uhum, eu sabia quanto que eu ia gastar.
Exatamente.
Esse MVS que eu comprei, porque agora eu tenho o MVS e o AES está chegando, né? Então, o MVS, uhum, eu comprei, eu fui para comprar um MVS com defeito. E eu já sabia, uhum, quanto custava o conserto, né? Então, assim, se eu somar o conserto mais o defeito...
Tu já calculou tudo, né?
Eu somando o conserto mais o defeito, dava um valor abaixo do que um MVS, né? Sem defeito nenhum. Então, tava valendo a pena. Então, isso não é ruim. Às vezes, dependendo do estado de conservação da peça, vale a pena você comprar a peça com defeito e você mandar reparar. Mas você tem que pesquisar antes, pra saber se vale a pena, né? Isso também é uma maneira de comprar coisas que às vezes o preço é bem lá em cima e você consegue um preço bem mais atrativo, né? Porque só pelo fato de estar com defeito, o preço despenca.
É, e você tem que ter
o feeling,
o feeling, né? Feeling. Da negociação. É, uhum, é do tipo, cara, é imaginar que assim, o cara, beleza, ele tá anunciando lá. Você tem que ver o tempo que aquele anúncio tá lá no ar, sabe? Às vezes o anúncio tá lá um mês.
Sim, você tem que ver reputação,
cara,
vendedor.
Mas só tem... Eu acho legal, eu acho interessante essa parte em relação a comprar ele quebrado, entendeu? Comprar ele com defeito, né?
Uhum.
Que era uma coisa também que eu observo que não daria certo comigo, por exemplo, sabe? Porque, por exemplo, esse negócio do Play 1 que eu te falei... Que eu falei pra vocês pô, pra consertar, dá um trabalho. Eu não tenho o mínimo de destreza operacional pra
com
mexer
ferro de solda.
Né? É, com qualquer outra. Não tem nenhuma habilidade em relação a isso. Pra eu desmontar e montar um gabinete já dá um trabalho do cacete, sacou?
Não, mas não
é, você... Mas nesse caso, tu terceiriza, é, você entendeu? Paga. Você manda pra alguém consertar.
Pô, mas assim, a logística pra você arrumar alguém que conserte pra você consoles antigos, eu acho que isso.
Não, você
isso
fala
vai,
comigo,
vai penar,
fala comigo,
né,
que eu te boto uns caras na fita aí. A máfia. É. Te bota a máfia na fita.
Mas assim, é tudo tipo assim, é, você quer aquele negócio, você só tá encontrando por um preço que você pode pagar.
Sim.
Ele com defeito.
Sim.
Cara, é tentar entender com o vendedor do tipo, cara, qual é o defeito do equipamento? Uhum. Ah, tá com defeito. Beleza, o que tá com defeito? Pô, ah, ele tá ligando, mas tá com uma linha verde. Porra, na hora uhum. O cara que saca de eletrônica, o cara já... Opa, é isso aqui, tranquilo de consertar.
Sim, tem uma galera. Entendeu? Aí, tem uma galera em grupo, Facebook, que você dá o diagnóstico e ele. Uhum. Você dá o que tá acontecendo, ele já te dá o diagnóstico, entendeu? Aí é tanto, vai ter que trocar chip e tal. Na maioria das vezes os caras estão certos.
Uhum. É, e você tem que pensar o seguinte também, Junix. É do tipo assim, ah, eu tenho, sei lá, tu comprou o teu Odyssey com defeito. Mas você tem um outro Odyssey que. É, ele tá muito mais acabado, né?
Sim, troca peça.
Usar a carcaça dele pra um outro que tá mais velho.
Cara, muita gente
gastado.
Faz isso.
Então, assim...
Muita gente faz isso.
Então, assim, é tudo uma questão, tipo assim, de saber o que colecionar, aonde encontrar, cara. Principalmente ver a reputação de vendedor e sempre dialogar.
Sim,
né?
Claro.
Do tipo assim, vou comprar, só apertar o botão, sabe?
Claro.
Pensa que sempre tem o cara do outro lado ali que ele pode... É, ele tem interesse em vender... Só que o interesse dele de vender pode ser muito mais alto do que você tem em comprar, sabe? E às vezes o cara tem muitos escrúpulos para ganhar dinheiro em cima de você.
Exatamente.
Quando o Junix estava falando sobre a venda de aqui pro Brasil, tal, que muita gente não gosta de vender, cara, eu lembro que teve um caso do Junix, que ele comprou um videogame que foi extraviado. Será que foi roubado, né? O cara te devolveu o dinheiro?
Não, foi extraviado. Foi extraviado isso. Dentro dos Correios. Porque quando é roubado, vem escrito que é roubado. Tá lá no... Quando você acompanha o frete, né? Você acompanha a encomenda. Quando é roubo, eles colocam que é roubo. Quando é extravio, é porque eles perderam dentro da agência. Da agência ou do centro de distribuição. No meu caso foi perda mesmo. O que aconteceu? Eu comuniquei o cara que houve um problema de extravio e o cara devolveu o dinheiro. Só que aí eu recebi um telegrama em casa dizendo que os Correios estavam entregando o equipamento. E que era para eu ir buscar porque ele tinha sido taxado na Receita Federal. Aí, quando eu fui buscar na agência aqui perto da minha casa, a atendente disse que já tinha devolvido pro remetente porque eu não tinha ido buscar no tempo hábil. Só que ela estava errada. Eu ainda estava dentro do tempo previsto, né, no telegrama,
uhum.
Que era de uma semana, 10 dias, sei lá. Eu fui com 4 dias de recebido o telegrama. E aí eu falei para ela o que ela podia fazer. Ela falou que não podia fazer nada. Eu liguei para o correio, abri uma reclamação e pedi um resgate da encomenda. Aí a encomenda já estava em São uhum. Paulo. Aí eles conseguiram... trazer a encomenda de volta, eu fui lá, paguei a taxa, né, de importação, uhum. E aí peguei uhum. o dinheiro que o rapaz tinha do Japão que tinha me devolvido, eu paguei ele de novo, paguei 2 vezes o cara,
uhum.
Eu devolvi o dinheiro a ele,
porra.
Né? Aí chegou.
Até porque nesse caso, se os Correios fossem enviar isso pro Japão, o custo pra eles também seria o mais alto, né?
É, aí eu não sei como é que funciona...
E tinha seguro, né, Junix?
Tinha seguro.
O cara botou no seguro lá.
Ah, isso é uma parada também importante de fazer, né, cara? Sempre com seguro.
Exatamente. Tem que fazer com seguro, né? Claro.
Correio, cara, nada sem seguro, cara. Ainda mais hoje em dia. Rio de Janeiro, São Paulo aí, negócio de roubo de carga, principalmente Rio de Janeiro, porra.
Tem uma questão também que às vezes quando você compra Eu acho que não quando você compra em, nesses caras, por exemplo, no eBay e tal, que os caras têm uma...
Um cuidado,
principalmente
né?
Japonês, tem uma conservação... É, tem um cuidado maior, né? Mas, por exemplo, você comprou numa feirinha. Cara, às vezes na feirinha o maluco que tá... Tipo, a parada tá exposta ali o dia inteiro... Sei lá, tá meses o negócio ali exposto e tal.
Sabão de coco, escova de dente, tanque. Pô, só olha no Instagram, tem vários lá que eu dei banho e ficou novinho. 4 dias pra secar, sem ligar, fica novo, zero. Claro, tira a bateria, se caso a placa tem algum tipo de bateria, tira a bateria, né? Porque se você colocar na água com bateria, já era. Então você tira a bateria... Sabão de coco, escovinha de dente, devagarinho, tupã, limpa ali, deixa secando por 4 dias e só montar que fica novo. Sim, e às vezes também tem muita coisa, muita gente que comete erro bobo. Por exemplo, eu, muitos anos atrás, eu comprei um Sega Saturno. Tava bem sujo, tava bem sujo. Meu irmão, eu desmontei o Sega Saturno todo, limpei ele todinho, limpa contato, tudo como manda o manual. Na hora de montar, meu irmão, eu tomei uma coça. Eu tomei uma coça pra montar o Sega Saturno.
E olha que você tem uma certa habilidade, né? Se fosse eu, cara, eu teria desistido de... Eu nem ia abrir porque eu sabia que não ia montar de volta.
Eu sugiro que fotografe ou filme você desmontando, até pra você saber. Apesar que hoje tem YouTube, né? Hoje tem... Todo mundo tá desmontando e montando coisas no YouTube, fica mais fácil, né? Mas eu tomei uma coça pra remontar esse Saturno.
Aí, a parada, cara, é punk, sabe assim? Tipo, aí às vezes você... É evitar também de você mexer na parte eletrônica, né, do bicho, assim. Se você não conhece tanto, tipo, vou desconectar aqui esses fios e tal.
É, tem que saber que você tá desconectando. Tem que saber, porque depois se você conectar errado e ligar, e um abraço, filho. Você ligou uma fonte de alimentação num cabo de sinal de vídeo, por exemplo, sei lá. Já era, queima, torra tudo.
É, e assim, e aí vem aquela parte que eu acho que é o orgulho, né, do todo colecionador, que é onde que ele armazena os itens dele, né, da coleção dele.
Sim.
Sabe, porque assim, uma coisa é você pegar, tu tem aqueles teus itens, aqueles vários perfis de colecionadores, mas geralmente você quer deixar num canto onde você possa ver os consoles ou o que for, né, teus itens de coleção.
É, por exemplo, eu tenho uma estante só de videogame. Então, essa estante, ela vai mudando conforme os itens novos vão chegando, né? Então, assim...
Ah, tem uma foto da estante do Junix aí no post.
Então, essa estante, ela vai mudando, porque eu tinha 5 Ataris... Eu tenho 5 Ataris. Então, eu tinha 5 Ataris na estante. Hoje, eu só tenho 2 Ataris na estante, entendeu? Ataris que eu digo clones e Atari original. Porque vão chegando itens novos, eu vou, né, eu vou engavetando. Eu tenho aquelas gavetas grandes de plástico, organizadores, né? Eu vou colocando, vou guardando lá. O que dá pra guardar em caixa, eu guardo em caixa. O que não dá, eu vou colocando na gaveta e vou colocando na estante só o que realmente eu jogo, né? Que eu uso. Porque não faz sentido também... Eu ter 5 Ataris na estante, porque eu só preciso de 1 Atari pra jogar, concorda?
Sim, concordo.
Então eu deixo de ser exibicionista e passo a ser útil, prático.
Assim, na verdade eu já te acho um pouco prático no momento que você decidiu não colecionar cartucho.
É, eu tenho quase nada de cartucho aqui. Quase nada. E eu não, pra você ter uma ideia, os cartuchos que eu tenho, eu guardo em 2 gavetinhas. Eu não tenho. Tem gente que tem estante de parede inteira só de cartucho.
É.
Isso aí é o que você mais vê na internet.
Eu quero ver você ser macho e juntar a coletânea de Neo Geo. Você
tá louco.
Já é
Você é só pra rico.
Mas é engraçado que não é uma coletânea muito vasta, assim, sabe? Mas,
não.
Pô, são cartuchos grandes.
Eu me contento,
cara,
com aquele cartucho 161 e aquele cartucho tem tudo que eu quero.
Eu vi em MVS, MVS com isso, aliás.
É, o MVS, mas vem de um adaptador, né? Que você espeta esse cartucho e coloca no AES. Ele funciona no AES também. Apesar de ter um cartucho AES 161 em 1, custa $700 o cartucho.
Porra.
É. Ele é um pouco raro, é difícil de achar, mas existe. Eu sei que existe pro AES. entendeu? O MVS não, o MVS eu paguei R$230.
Nossa senhora.
Mas aí você economiza espaço e dinheiro, né, cara? Porque colecionar cartucho é complicado. Principalmente quando você fala de Neo Geo, né?
Eu dei uma olhada aqui na documentação da MVS, são 148 jogos para MVS, AES são 117.
Tem 161 nesse cartucho porque tem os mods, né? Tem os jogos modificados.
É, tem os bootlegs,
os
né?
bootlegs,
então,
exatamente.
Assim, eu só acho que às vezes é uma certa loucura, sabe? Você colecionar sobre Neo Geo em si, sabe? Do arcade. Porra, meu irmão, tu vai gastar muito... Assim, é claro que é de cada um, né?
Ah, eu com espaço e grana colecionaria feliz. Porra.
A porra, com espaço e grana colecionaria
cara,
até dinheiro,
um cartucho,
meu irmão. Porra.
Tem um cartucho, acho que é Samurai Showdown.
Uh-huh.
Ele custa $5,000. Deixa
caralho.
Eu ver aqui. Samurai Show...
Tu viu onde? No eBay isso?
Samurai Showdown. Quanto que custa o Samurai Showdown?
Neo Geo MVS 1, 2 e 4. R$380 lá no Espírito Santo. Mercado Livre.
Sonic Wings 3. $1,800.
Caralho, Mutation
Medical, Nation. Medical Drop 3. $1,200.
Eu tô vendo aqui, ó. Mutation Nation, SNK, cartucho Neo Geo. R$1,860 no Mercado Livre.
Então, procura o Sonic Wings 3 aí, pra tu ver.
Caraca.
Art of Fighting, Gaiden, $800.
Caralho, Last, cara, é muita grana.
Last Resort, $750.
E são coisas, cara, que estão perdurando o quê? O Neo Geo existe desde 91, né?
Exatamente.
90, pô, 90,
imagina. Né? 90, 91.
Desde 90, cara.
E assim, e aquela coisa também, né? Isso aí vai ser mais caro, mas quando... Quanto mais tempo vai passando, mais isso fica caro.
Sim.
Isso.
Porque, cara, porque você tem esse negócio jogado em algum lugar, todo mundo tem, algumas pessoas têm isso jogado, só que a parada não vendeu tanto assim, né? Sei lá, são poucos itens que existem no mundo inteiro. E aí você tá tirando, tipo assim, você pega uma sei lá, venderam, vamos pensar que venderam 1,000 no mundo inteiro, beleza. Só que, cara, você tem que imaginar que, sei lá, metade disso, ou um pouco mais da metade, ou menos da metade. Um pouco... E aí também tem a questão da oferta e procura, né? Quanta gente coleciona isso? Né? E isso é uma parada que me veio aqui agora na cabeça, que é importante você pensar também. Que é o quanto que é... Aquela coisa assim, esse produto que você vai colecionar. Qual é a oferta e procura disso, né?
Ó, Big Tournament Golf, $6,000.
Caraca.
O cartucho é esse.
Até desanima. Isso tá me motivando, cara, a continuar com...
É raríssimo.
O meu lindo Raspberry Pi.
É raríssimo, raríssimo, raríssimo.
Claro que
é eu, cara.
Claro Blazing que não é a mesma Star, experiência,
é
né, óbvio.
Blazing Star, $6,000. O Big Tournament Golf é $9,500. Tem um jogo chamado Breakers... $4,200. Double Dragon pra ES. O americano é $3,500. O japonês é $5,000. Tu conhece o Garou?
Garou, Mark of the Wolves, sim.
$5,000.
Continuação do Fatal Fury.
O The King of Fighters 2003 é $2,000. O cartucho. É considerado raro plus. Ah, tem um aqui, ó. Ah, esse vocês vão gostar. Kizuna Encounter.
Qual?
Kizuna Encounter.
Quanto?
Conhece?
Conheço.
Meu não.
$50,000. O cartucho.
Caraca!
É um rankingzinho de preços, guia de preços de AES. Esse Kizuna, média é $13,500, mas nesse guia tá $50,000. Esse guia de 2018.
É tipo assim, é uma brincadeira que não dá pra você assim, entrar e aquela coisa também. Você tem que saber ter saúde financeira.
Sim.
Você tem que saber tua saúde financeira durante algum tempo, entendeu? Porque tipo assim... Também é uma parada meio ruim você comprar uma coisa hoje, daqui a 2 meses... Não 2 meses, mas sei lá, daqui a 1 ano eu compro outra peça e tem 50 peças pra você comprar, entendeu? Da tua coleção.
Ó, não tem... Pô, Metal
Slug, vai demorar séculos.
Metal Slug original completo custa $22,000. Ele é...
Caralho!
É o primeiro... Não é o Metal Slug X, não.
Tô vendo aqui, ó. Tô vendo aqui. Rare, mais.
O Neo Turf Master... $20,000.
E são jogos raros porque, sei lá, acho que não tinha muita saída pra eles.
Provavelmente.
Você não comprava tanto. Esse Neo Turf Master eu joguei na emulação. Esse jogo é mó barato, cara. É assim, um jogo pra você jogar de bobeira, assim, é um jogo de golfe. Você, eu aprendi a jogar golfe assim, não que eu jogue golfe profissionalmente, entendeu? Mas, porra. Uhum. Mas é um joguinho legal.
Agora, eu sabia que esse Blazing Star é caro. Eu vi um Blazing Star no eBay por $5,000. Aqui ele tá colocando entre $4,500 e $6,000.
Aqui de verdade que coleciona jogos, que está representando a retrocomputação, o retrogame, é o Junix, né? E vem cá, o Diogo, e o que você coleciona?
Cara, além de dívida, né?
Tamo junto.
Além de dívida, cara, eu coleciono cartas de Magic, assim, alguma bem específica, que é Magic the Gathering, né? Eu coleciono carta de Goblins e eu coleciono carta de um desenhista que eu gosto, que é do Peter Venters, né? Ele é de um ilustrador que fez algumas cartas para Magic. E assim, algumas coisas de felinos também que saem quando saem Magic. São essas as coisas que... São esses três itens que eu coleciono, assim, relacionado a Magic. Fora isso, cara, eu acho que... Eu não lembro, assim, não tem mais nada que eu coleciono, sabe? Eu tô até olhando assim, eu tenho algumas coisas que eu gosto e tal, mas não é uma certa coleção, sabe, que eu tenho.
Antigamente o Joe colecionava camisetas geeks. Não sei se ele coleciona ainda.
Assim, a maioria das minhas camisas são desse estilo. Eu colecionei, cara, por muitos e muitos, assim, acho que muitos anos, Tex.
Tex, eu lembro também.
Quadrinhos do... sabe, assim, eu cheguei a completar...
Já fui com o Diogo lá comprar Tex.
Sabe, a gente andava bastante, assim, cara, e era bem legal essa coleção. Eu cheguei faltando, cara, muito pouco, assim, eu completei algumas edições que saíram, mas das edições lançadas no Brasil, cara, eu acho que ficaram faltando de 500 e poucos na época, ficaram faltando 40 e poucas edições.
Chegou bem perto.
Cheguei bem perto, assim, de colecionar, e aí tem umas que estavam, cara, eram muito caras pra conseguir e tal. E aí também tem aquela hora que você vai desanimando, né, da coleção, que você mesmo comentou. Que bate o desânimo e você fala, pô, você não tá mais naquela vibe. Eu já tinha lido tudo que já tinha sido lançado, entendeu?
Uhum.
E aí eu cheguei ao ponto, assim, os leitores de Tex, por favor, não batem em mim, mas assim, eu achei que as histórias, com o tempo, né, as histórias estavam muito repetitivas pra mim. E aí eu acabei, tipo, meio que, tá bom, eu cansei, eu não comprei mais, aí foi aquele negócio ocupando espaço, eu acabei vendendo, sabe, minha coleção.
Tu conseguiu vender?
Hoje, consegui, eu vendi, assim, aí isso é uma questão legal, sabe, de conversar também sobre vendas da tua coleção, né? Você tem que pensar que o outro cara que tá comprando, ele também é outro colecionador, ou ele já tá colecionando, ou ele quer...
Começar.
Tá começando. E aí você, tipo assim... Uma coisa que você comentou é, quando você vai vender, às vezes é muito mais trabalhoso você vender.
Sim.
Né? E eu vendi, tipo, tudo. Falei, cara, você quer me dar quanto nisso daqui? Ah, o cara olhou, sei lá, te dou R$5. Eu falei, beleza, leva, entendeu? Uhum. Vai me dar menos trabalho do que eu vender avulso, entendeu? Assim, e aí tem que pensar nisso, do tipo, ah, beleza, vou vender avulso. Na época eu não tava precisando de dinheiro, mas eu queria me desfazer daquilo. E aí eu pensei, cara, eu vendendo aquilo tudo, peça item por item, eu ia demorar do tipo, cara, eu acho que até hoje eu teria alguma coisa aqui em casa, entendeu?
Tu ia ter que, catalogar, tu ia ter que separar por ano, por fase de tags, as importadas, as nacionais, ia dar um trabalho do cacete.
Muito empenho.
E tipo assim, eu tinha revistas italianas,
sim,
sabe? Tinha algumas revistas italianas, cara, que eu falei, porra, leva aí também de brinde e tal. Tipo assim, tentei ler italiano, não consegui. Quer dizer, li algumas coisinhas, porque eu já conhecia a história, né? Então foi mais fácil ler. Mas assim, eu preferi fazer isso. Então, na hora tem que ver também o momento de você saber desfazer da sua coleção. E, tipo, se você precisar de dinheiro, às vezes é melhor você vender um pacotão todo, né, do tipo, e ganhar aquela grana ou negociar do tipo aos poucos, sabe? Mas aí tem que ver também um nicho do item que você tá vendendo. Tá? E na época também que eu vendi, minha coleção, tipo, o Tex já tava muito em queda, entendeu? Então, tipo, eu aproveitei um pouco essa coisa, tipo, ah, como pouca gente tá colecionando, se eu não vender agora também, eu nunca mais vou desfazer.
E ainda existe? Ainda tem história nova pra Tex ou não?
Cara, eu não sei, é uma boa pergunta, cara, vou até ver.
Eu só sei de uma coisa, cara, você gosta de jogar Magic, eu gosto de jogar Poker. Poker se resume a um baralho com 52 cartas e só, sabe? Acabou.
E tu coleciona, tu coleciona 52 cartas.
Cara,
colecionar poker é mais fácil, né?
Não, mas
aí é mais fácil ele colecionar.
Mas aí
é mais fácil ele
encaixa certinho com o Rogério.
É mais fácil ele. É, exatamente.
A gente vai
tipo,
falar.
A coleção perfeita pra ele, cara.
O colecionismo rápido e fácil.
32
mas, então,
cartas, beleza.
Coleciono...
Tem ali, tu vai ali na banca de
não,
jornal,
cara, 32,
me dá um baralho.
São 52, tá de bobeira você.
Mas
então,
olha só,
aí,
o que acontece?
Só um tio, Rogério. Não, olha só. Aí, então, o teu é muito mais tranquilo que o meu. Porque o meu... Cara, eu vou até ver aqui, ó.
Quantas cartas tem média?
Não, tem 18 mil, 19 mil cartas.
Olha aí.
Nossa senhora.
Olha aí.
É, mas assim, do que eu coleciono, deixa eu ver. Eu vou só ver desse cara que eu... Do artista que eu gosto, né? Tem em torno de 287 cartas.
E você tem quantas?
Então, tipo... Ah, eu devo ter umas 100 dele. 100 e pouquinhas. É porque tem algumas cartas que são difíceis de encontrar, são muito caras. Essas caras, eu... Aquele negócio que eu falo de comprar o mais caro, eu não faço, entendeu?
Aham.
Que eu falei. Do tipo, eu vou comprar as mais baratinhas de 20 centavos, 30, 1 real, 2. E acho que quando eu tiver uma coleção mais... mais parruda, falta só essas mais caras. Aí eu tenho coragem de pagar, entendeu?
Entendi. Mas aí fala, Rogério, das suas 52 cartas colecionadas.
Cara, eu coleciono, cara. É assim, sempre que eu tenho um amigo meu que viaja ou dou uma viajada por aí, eu sempre procuro trazer baralho de lá,
eu,
sabe?
Eu fui um, né?
Tem um... Isso, você foi um pra mim. Foi que trouxe um da Bicycle lá, um americano lá.
Eu
da Bicycle.
Comprei o baralho do Rogério na farmácia.
É.
Então, porra, cara, é a coleção perfeita pro
perfeita.
Rogério. Ele não tem trabalho nenhum.
Ainda chega na casa dele.
Deixa ele
na
farmácia, tem um baralho.
Teve um lá do Gunter, lá do Bruno Gunter, lá do Podtrash, ele trouxe pra mim, cara, um baralho lá da Inglaterra, que é referente aos duques, aos reis, sabe? Tem todo um snipes lá contando meio que um breve resumo assim, histórico de cada rei, rainha, duque, duquesa, o cacete lá.
Mas não
que tinha.
Rua, né?
É um baralho de 52 cartas também. Eu vou até botar uma foto, um post lá pra galera ver.
Mas o Texas Hold'em usa o mesmo baralho do poker britânico?
Sim, aliás, eu não sei o que você quer dizer com o poker britânico, cara.
Porque
eu conheço
é
só o
pô.
Texas Hold'em. Não, olha só, tem várias modalidades de poker. Tem o Texas Hold'em,
então,
que é o mais conhecido, que eu gosto mais de jogar. Tem o Five
Cards,
Stud.
Que dizem que é o britânico.
Tem o poker fechado. Só que tem o Stud, tem... Ah, você deve estar fazendo referência ao britânico mesmo, que isso é aquele poker de 5 cartas, aquele
isso,
do Maverick.
Isso aí.
Né? Mas é o mesmo baralho. Geralmente, antigamente, como você é um cara mais velho, entendeu? O cara já acima dos 80 anos...
Eu já tô gaga.
Então, muita gente tirava, antigamente, as cartas mais baixas e usavam as mais altas. Usavam de 6 para cima, entendeu?
Eles descartavam isso.
Descartavam cartas. Mas hoje em dia você joga com todo o baralho, entendeu? São 52 cartas, independente da modalidade do poker.
O Rogério.
Eu tenho várias.
A coleção do Rogério já é pequena. Se descartar, então.
Então,
que pariu, cara, tu imagina.
Não, eu devo ter uns 20 baralhos, cara. Um amigo meu foi pra Vegas, trouxe uns lá que já veio amaldiçoado, né? Porque pessoas perderam com aquele baralho.
Ah, trouxe usado?
Pô, maneiro. Já veio. Vem usado lá, a galera usa, depois de 3, 5 mãos eles pegam e descartam, né? E eles botam pra venda um baralho lá de.
Porra, maneiro.
Lá de Vegas. É maneiro, cara. Eu tenho um monte, cara. Eu devo ter uns 30 baralhos aqui, cara. Tem...
Não era 20, ô caralho?
Não, 20 jogos de baralho, animal.
Ah, tá.
Cada jogo de baralho são 52 cartas. Aí faz as contas, soma aí.
Pouca
é
coisa.
É pra cacete coleção. Ah.
Tem um que a gente, se não me engano, Diogo...
Cara, pro Rogério é muita coisa, brother. Que pariu.
Eu vou tirar uma foto lá da minha coletânea e vou botar um post.
Ah, cara, eu lembrei uma parada engraçada que eu colecionava. Caixinha de palito de dente, brother. Puta que
caralho. Caralho, como é que coleciona isso?
Você precisava transar nessa época já, né, cara? Nossa
senhora. Eu não pensava em transar, não. Mas, cara, eu colecionava essa porra. Porque eu lembro que eu tinha... Cara, eu tinha umas 10, 15 caixas, cara. Eu tava quase me aproximando da coleção do Rogério atual, entendeu? Tipo, cara de baralho.
Não, menospreze a minha coleção. Ah, eu também,
tinha uma
assim...
espada meio rara, cara, mas eu colecionava essa porra.
Eu também, eu já tenho uma coleção de instrumentos musicais. Porque
agora
eu toco violão,
onda.
Toco contrabaixo. É, agora eu tirei onda. Minha coleção de eu tenho dois violões, um Tajima e um outro lá que eu não vou divulgar a marca, que ele é um de baixo custo.
Baixo custo.
O Giannini, né?
É, eu já tive uns baixos legais, assim, mas eu me desfiz de alguns. Hoje em dia eu só tô com contrabaixo. Mas assim, eu pretendo comprar um contrabaixo, eu pretendo pegar. Eu tenho Kurt hoje em dia. Eu quero pegar um Fender no futuro, entendeu?
Olha,
e eu queria ter muito mais instrumento do que eu tenho hoje em dia, entendeu? Mas, pô, cada instrumento, pô, é 3 pratas, 5 conto, por aí, vai aumentando.
Sabe o que eu imaginei? É, cara, o Rogério com 8 braços, igual um polvo tocando um monte de baixo.
Porra, é.
Ah, cara, instrumento musical é uma parada que é muito caro, o custo dele é muito alto pra você manter, sabe? Mas é bom, cara. E é um nicho, cara, tão punk quanto do Neo Geo, sabe? Porque, assim, eu vejo contrabaixos Fender 1968, cara, no estado que tá funcionando, com aquela madeira tal, não sei o quê, o cara vendendo a 50 mil reais, sabe? 40 mil reais. Cara, muito maneiro. É muito legal,
assim,
e um instrumento caro.
É tipo assim, cara, é aquela coisa assim, cara, hobby é uma parada cara.
Isso.
Não adianta pra onde você for apontar, cara, tipo, qualquer coisa. Tirando os 32, as 32 cartas, né, colecionáveis do Rogério. 42 cartas colecionáveis do Rogério. 52? É. Caralho. É porque, assim, vindo do Rogério tem que ser um número muito baixo.
Mas
52 cartas colecionáveis do Rogério. Cara, o restante, cara, é um hobby caro, sabe? Porque você é comprar parada, sabe? Você tá comprando realmente, sabe, o negócio. É... Ou você pode até trocar, mas mesmo pra você trocar, você tem que ter alguma coisa pra você trocar, sabe? E aí, tipo, cara, você ficar mantendo isso também é custoso, né, cara? Mas pô, é bacana. Mas assim, é engraçado colecionar cartas de poker, mas beleza.
Cartas de baralho. Você pode jogar buraco com as cartas, entendeu? Mas essas, por exemplo, não se enquadram. Eu tenho um conjunto de baralho que ele é tipo, ele fala de linguagem de programação. Um naipe,
acho que eu já vi esse.
Já viu esse? Um naipe é de PHP, o naipe de ouros é de PHP, o de copas é Python, sabe? Esses, tá, por exemplo, são assim, porra, eu não vou gastá-los, sacou? Esses aí são, tá, pra guardar, são mais peça pra você
exibir,
olhar e ver, é legal, exibir, assim, eu gosto. Mas de resto, cara, pô, é legal. Tem muita gente, não sei se tem muita gente que coleciona baralho, entendeu? Eu até mandei pra você, mandei pra vocês os baralhos aí que eu quero pegar, vou até botar na descrição também do post pra galera.
Eu comprei uns de magia, cartas de magia, de RPG, né?
Ah, você quer? Cantar na mão da bruxaria agora.
Ah, porra, fazendo gerar dinheiro tá bom. Dependendo se sair mais algumas, assim, tipo, viu duas caixinhas, eu te dou uma, só pra mexer, aumentar a tua coleção.
Ah, obrigado, te agradeço.
Beleza.
Bom, galera,
acho que é isso, né? Acho que deu. Se vocês acham que faltou alguma coisa a gente ter conversado sobre, ou se a gente se estendeu demais em determinado assunto, foi errado em algum outro assunto, deixa o comentário aí embaixo, né? Ou escreva pra gente, tá? E é isso.
Ou não fala nada também, pode só xingar a gente lá, porque a gente tem nossas coleções, sabe? O Junix é fominha de coleção. Aí você pode também pegar e postar lá no Facebook da gente, que é o /NostalgiaGames, o Twitter da gente é o NGCastBR. E é isso, senhores.
Os links estão no post.
É isso.
Isso aí.
Tá. É isso, valeu,
valeu,
até a próxima.
Até a próxima, hein?
Então, valeu, tchau, senhores. Tchau, 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 tchau.